Olá, sejam muito bem-vindos ao Videoclube, uma espécie de book club, mas com filmes. Eu sou o Diogo Marques e tenho comigo Andréia Santos.
Oi.
Cláudio Melo.
Hello.
João Malheiro.
Olá.
E o José Duarte.
Boas, pessoal.
Se não ouviram o episódio anterior, que super recomendamos, falámos sobre The Wolf of Wall Street na semana passada. Todas as semanas cada um de nós traz um filme diferente, mainstream, underground, recente ou clássico. Depois partilhamos as nossas opiniões, curiosidades, hot takes e outros bitites para discutir com o grupo. No final de cada episódio colocamos o filme no ranking definitivo de todos os filmes que vimos nesta temporada. Desta vez, Cláudio, a recomendação foi tua e conta-nos um bocadinho sobre o filme que trouxeste.
Ora, o filme em causa, Magnolia, foi realizado por Paul Thomas Anderson em 1999 e só se tornou um fenómeno cultural anos mais tarde. Fala de várias personagens que vivem em San Fernando Valley, na Califórnia, e vamos vendo essas mesmas personagens ao longo do seu dia. Só de um dia.
Uau!
E que dia? É um... é uma daquelas situações em que as pessoas não são propriamente as mesmas desde que acordam até voltarem à cama no final. E se voltarem
os que,
à cama?
Os que voltam, exato. Este filme, pá, e isso que tu acabaste de dizer, porque para este episódio nós vamos... coisa vai ser um bocadinho mais solta, porque é um bocadinho difícil estruturar este filme de forma... linear e analítica do género, isto acontece, porque
há sempre muita coisa
é caótico.
Bem, uma salada de histórias e narrativas.
Entras logo de chapada no filme, tipo, logo desde o início.
A primeira cena, eu adoro como dá o mote para o facto do que vamos ver a seguir, que
sim,
basicamente é aquele tipo de coincidências que só acontecem em filmes, mas o realizador diz-nos: não, isto não acontece só em filmes.
Sim, e demora-te um bocadinho a ajustar àquele ritmo, pelo menos eu senti isso. E lá está, o filme é tão... Também, vamos dizer já de partida, o filme é enorme.
Sim. Não
é? E é um filme grande que se faz sentir grande. Tipo, eu acho que há filmes, por exemplo, falamos na semana passada do Wolf of Wall Street.
De um filme de 3 horas, vamos falar de outro filme de 3 horas.
Exato, mas são 3 horas diferentes.
São muito diferentes.
São completamente diferentes.
Sim, um deles tu nem sentes. Este aqui, eu acho que talvez também pelo ritmo, porque parece que certas coisas estão-se a resolver, mas depois há mais. E isso acontece algumas vezes.
Eu acho que o filme tem um grande handicap. Que acaba por também ser algo fixe, que é, há várias cenas a partir do ponto em que se marca uma hora e meia do filme, em que parece que vai acabar ali.
Exato.
Mas não acaba.
Mas não acaba, essa foi a minha sensação. E isto não é uma coisa negativa, isto pode parecer uma coisa negativa,
sim, exato.
Mas não é, porque acho que é uma experiência, ver este é uma experiência muito interessante, mesmo do ponto de vista de perceber os teus próprios vícios a ver filmes.
Exato.
Porque a nível de ritmo, a nível de tipo, o que é que pode acontecer... Tipo, a nível... Este filme testa muito os teus limites do que é razoável acontecer a seguir.
Sim, este filme é um verdadeiro teste. Estou a vários níveis.
É um teste. Exato.
Eu meio que a meio do filme senti que já não estava a ver um filme. Senti que estava só a ver pessoas a enfrentarem o passado delas.
Exato. Eu quando vi o filme da primeira vez, eu... A partir para aí, sei lá, do ponto em que marca as 2 horas, eu lembro que pausei um bocado.
Para respirar.
Exato.
Eu lembro-me, pausei um bocado porque eu já não estava propriamente a conseguir distinguir a realidade da ficção. Estava grave a esse ponto.
Sim, é uma jornada, exato. E até eu tenho ideia que o Paul Thomas Anderson, e aqui um primeiro momento de trivia, que ele próprio cortaria, ele admitiu numa entrevista que
20 minutos.
Cortaria ali umas fatias, porque lá está, é uma coisa que
cortava uma outra personagem.
Sim, exato, também porque segue, é uma teia de personagens, sim, e que nós só vemos a relação lá mais para a frente e vamos ligando tipo à árvore, por assim dizer, em alguns casos literalmente genealógica, mas noutros mais de relacional, de tipo estarem envolvidos à volta de um game show de crianças, de género, és mais inteligente com um miúdo do 5º ano, esse tipo de coisas. E a forma como essa teia se vai revelando, e com personagens completamente tangenciais, tipo um dos principais, o polícia, que John C. Reilly, que eu me estou a esquecer do nome da personagem, mas
o Jim.
Exato, Jim. Era uma coisa, sabia que era uma coisa muito parecida, muito all-American, tipo, banal.
Polícia. Mas...
Exato, polícia, exato. E ele é tão tangencial a esta coisa toda, não é?
Exato.
E ele é um daqueles fios que estava lá e depois meio que cruza-se com a Cláudia.
Com a Cláudia.
E depois com o Donnie, é assim uma coisa super messy. Tipo, ele talvez o que tem menos a ver com essa situação.
Sim,
toda.
Sim, eu no outro, eu quando vi o último filme, quando vi, tipo, quando foi para. Quando nós combinámos a primeira vez gravar isto, eu vi o filme e pensei que a personagem dele é a única que não. Cujo trauma e o seu backstory não está relacionado com pais ou mães.
Sim, é verdade.
É uma personagem muito diferente no meio de todas as pessoas que estão normalmente ali magoadas pelo seu passado parental. E ele está só magoado porque porque é uma pessoa num mundo onde acontecem muitas coisas más.
Yeah. Sim, tanto a Cláudia como... O no, incontornável o papel do Tom Cruise.
Spoilers. Spoiler alert.
Não, mas eles os dois, o nível de daddy issues ali em questão.
A personagem
é tão. E sim, nós vamos spoiler isto tudo do género. Se não fizeram o trabalho de casa, fizessem. O Tom Cruise neste filme tem. Lá está. Porque é uma coisa tão simultaneamente coisa de Tom Cruise. Tipo, o aspecto meio macho da coisa e meio. Tipo, aquela pessoa naquele universo ia ser tipo uma estrela de ação como o Tom Cruise é no nosso, mas depois tem aquele lado super que agora seria tipo uma quase uma caricatura de tipo Jordan Peterson ou Joe Rogan. Ou
era isso que eu estava a pensar. É a minha descrição para a personagem dele é: ele é o ídolo dos incels, não é?
Exatamente,
é mesmo.
Exatamente.
E vai até a hora e meia de filme, cada vez que ele abria a boca, eu quase tinha uma apoplexia. Tipo,
mas
eu adoro como isto é uma deconstrução desse tipo de figura antes dessa figura.
mas é tipo, imaginem, ele está a fazer um personagem que é totalmente repulsiva, mas ele faz tão bem.
Exato.
E há uma fragilidade por trás daquela.
Sim, e depois tu percebes que é tipo, ele é uma pessoa má, mas há um motivo. Como toda a gente, não é? Os traumas não nascem. Não nascem por acaso, não é?
É um momento.
Ele é tipo o Barney Stinson para mais 18.
Adoro que o Barney Stinson não é para mais de 18, tipo, não, porque é tudo mais implícito.
O Barney Stinson é tipo a versão clean do.
Sim,
do,
exato, do é um bocado, Cruise. Sim. Yeah.
Porque eu acho que a personagem do Tom Cruise aqui é mesmo in your face. É tipo,
às vezes, literalmente.
Não, eu comecei a ver este filme e eu estava tipo, não há maneira nenhuma de eu gostar desta personagem. Tipo, isso não vai acontecer. Depois cheguei ao fim e tipo, pronto, ok, I guess I was wrong.
Yeah, completamente. E aquela entrevista que ele tem com. Sim. Que é logo a seguir ao seminário. Isso é outra coisa também, a questão do seminário, que remete muito para o que falámos no finalzinho do Wolf of Wall Street, por acaso. E o poder de influência.
Está tudo planeado.
Está tudo planeado.
Eu adoro como ele faz aquilo como se fosse uma sessão de alcoólicos anónimos.
Sim, tem tanto elemento de culto e tantas que ele puxa tantos lados desse tipo de manipulação e desse tipo de carisma. Mas depois, na entrevista em que ele está tipo one-on-one,
totalmente fragilizado,
com a jornalista. E ele tenta fazer isso, ele tenta ser. Ele tenta manter a máscara, exato, e ela depois a tirar isso. E aí essa viragem está incrível. E sim, lá está.
Eu acho que é um momento só por aí, já lhe valia a nomeação do Oscar, porque aquele momento em que ele perde a máscara.
Exato, o momento em que ele percebe que não tem a vantagem naquele momento.
É se calhar é melhor começarmos a dar o rundown por
todos os. Sim.
Pronto.
Podemos começar
pelo
Tom Cruise.
First things first, deixa-me dizer uma coisa. Eu acho que este filme acerta logo tipo, na primeira cena. Não aquelas cenas das estamos a escapar a palavra agora.
Sim, os clipes históricos.
Sim, não isso. Eu acho que acerta muito em não começar com o Tom Cruise.
Sim.
Porque é a maior estrela do cast inteiro. Mas começar pelo John C. Reilly, que é tipo o Everyday Man.
Agora é das melhores performances dele.
Sim, sem dúvida.
Também acho que toda a gente aqui tem imenso o que fazer, tipo, em termos de material para se expressar com a personagem e tipo, mostrar totalmente, lados diferentes.
É que este filme, todo o script, toda a maneira como está realizado, é mesmo, é um veículo para os atores mostrem-se. E eles fazem isso muito facilmente.
Sim, sim. E não haver tipo um claro protagonista, ser uma coisa sim, de ensemble, sim, sim. E ser uma coisa que, mesmo sendo de ensemble, não é uma coisa, sei lá, podias comparar com um Avengers ou uma coisa desse género, que é um grupo de 5 pessoas que estão quase sempre juntas e que estão quase sempre a interagir entre elas e que é um claro tipo top billing. Aqui é uma coisa de ensemble em que é sobre quase uma rua.
Yeah.
Em que tipo, a maioria do dia eles nem estão uns com os outros, de género, aquele está com aquele e depois há uma interseção lá à frente entre outros dois. Então tu pões-te a colocar tipo, ah, como é que seria se este falasse com este? E depois isso acontece lá mais à frente. Isso acontece, por exemplo, entre o Philip Seymour Hoffman, que está a fazer o papel do enfermeiro do produtor de televisão, e o Tom Cruise, essa interação, uma coisa que estás a ver o início do filme e nem pensas que isso vai acontecer, enquanto na maioria dos filmes não tens esse fator.
Sim, eu acho isso, a interação deles é tão engraçada, porque é mesmo muito inesperada, porque tu ao início não fazes a mínima ideia, lá está, como tu estás a dizer, não fazes a mínima ideia que aquilo vai acontecer, e depois acontece.
E a parte tipo dos cães,
tipo, o dropkick,
exato, ele só tipo o quase nojo, tipo o repulsa que ele tem daqueles cães.
A melhor parte disso é que ele repete a mesma frase duas vezes, palavra por palavra.
Sim.
Porquê? Mas é tão bom. I'm gonna dropkick the shit out of this dog.
Eu este filme, voltando um bocado ao Tom Cruise, eu reflete tanto o quão ele está a ser, é uma escolha própria, ele está nos Missão Impossível, mas reflete tanto o quão ele está a ser um bocado tipo
desperdiçado, talvez
desperdiçado, exato, tipo, em filmes de ação, quando consegue fazer isto,
certo.
É mesmo, eu acho um bocado triste, porque eu não estava mesmo, eu quando comecei o filme eu lembro-me que eu o adiei um bocado porque estava lá o Tom Cruise e eu não estava à espera de ter
aquilo.
De ter o motivo dele.
O Tom Cruise é talvez o ator de ação, digamos assim, que com mais facilidade salta para um género mais dramático, mais sério. Porque ele já fez isto várias vezes. Ele é ótimo a fazer o contra-typecasting.
Ele
é um ator muito versátil, porque tu vês o Tom Cruise no Magnolia, vês no Missão Impossível Fallout, e depois, por exemplo, vês no Tropic Thunder. É dos atores mais versáteis a trabalhar hoje em dia, e acima de tudo ele pode ser uma pessoa mesmo
rei da Scientology.
Mas o rei da Scientology. Sim. Mas há poucas pessoas hoje em dia que gostem tanto e apoiem tanto o cinema como ele faz.
Yeah. Será que a personagem dele neste filme é o que ele faz nas reuniões?
Há um paralelismo aí que eu nem tinha pensado na
altura. Mas isto é engraçado, porque depois o Paul Thomas Anderson fez o The Master, que é basicamente um filme sobre Scientology.
Yeah.
E
havia aí o Connect.
Ele disse que mostrou ao Tom Cruise, mas nunca revelou o que o Tom Cruise disse sobre o filme.
Ah, uau!
Bem, outro... para, tipo, get me out!
Saltou no sofá também e ele tipo... outra personagem que eu não sabia que ele, o William H. Macy, eu não sabia que ele estava no filme. Antes de ver. Sim.
Muito trágica.
Sim, ele tem imenso também o que fazer. Tipo, é sempre num registro relativamente parecido de patético e de fraco, e quase o antídoto do que o Tom Cruise aparenta ser naquele contexto em que ele é o líder daquela gente toda.
E é engraçado que o Tom Cruise é apresentado antes dele, se não me engano.
Sim, exato. Estabelecem assim uma coisa que tipo, isto é o que falta. Ao Donnie, que é o personagem do William H. Macy, que é o vencedor da, sabe, 30 anos ou 20 anos atrás.
Sim, do programa onde está o programa Stanley.
Exato, do programa que estamos a seguir ao mesmo tempo que o resto do filme, em que está o Stanley e o miúdo agora a competir. E a forma como eles fazem isso também, tipo, o Donnie estar-lhe a faltar tanto e dele tipo ter esta coisa que ele fez e que foi tipo a única coisa, basicamente tipo picked, picked in high school, foi picked in tipo middle school,
mas é mais um que tem muitas daddy issues no meio deste filme todo.
Sim, completamente. E essa parte do filme de dos pais tóxicos por cima dos filhos em tipo show business e aproveitarem-se do sucesso dos filhos naquela coisa em particular, e isso pelo Stanley. Então estás constante a ver tipo quase o passado do Donnie ao mesmo tempo.
Exato. Tá. Sim, era isso só para dizer. Sim.
É o paralismo que eles criaram.
É muito Exato. Trágico. E o William H. Macy tem a minha, neste filme, tem uma das minhas cenas favoritas em todo o cinema, que é quando ele entra no bar ao som de Goodbye Stranger do Supertramp. É uma cena tão bem feita. Ridiculamente bem feita.
Porque essa personagem nem faz muito durante o filme.
Não, até ao finalzinho.
Ele está praticamente o filme todo sentado no bar.
Talvez é a personagem que menos mexe, digamos assim. Mas lá está, é o paralelismo. Ele está lá mesmo para ser aquele paralelo que o miúdo nem sabe que tem, mas que tem, né?
É bem engraçado.
Tu sentes mesmo que estás a ver tipo a vida futura do Stanley.
Exatamente. E não teria o mesmo impacto se nós não soubéssemos, tipo, cuidado, Stanley, senão vais ficar com este desgraçado aqui.
Exato. É muito isso. E a forma como eles inserem, do tipo, quando ele vai ao bar e o programa está a dar naquela altura na televisão e coisas assim, porque aqui o facto de filme se passar ao longo de um dia acaba por ter uns elementos temporais meio bizarros, do género, fez uma pessoa a começar a fazer uma coisa, não estás com essa personagem durante imenso tempo e depois pegas neles outra vez e parece que tipo, resumiste o episódio.
Corrija-me se eu sou enganado, mas ele então queria gastar dinheiro numa operação para meter aparelho, só para engatar um gajo, é isso.
Para ficar parecido
ao
barman tinha.
A lógica é, se ele tem aparelho, ele vai gostar de pessoas com aparelho.
E não só isso, porque foi muito uma coisa do tipo, a única coisa que está no controle dele, quase. Quer dizer, pronto, ele podia fazer outras coisas para se auto-melhorar, mas a coisa que ele vê como o caminho mais seguro para o sucesso é pôr o aparelho.
Não, isso acaba por ser tão triste.
Não, sim, mas super.
Este filme,
mas eu acho que é suposto ele ser uma personagem super triste.
Sim.
Pelo menos o tempo que ele aparecia, eu estava tipo.
Eu acho que ele é a personagem. Eu acho que ele é a personagem mais perturbada ao lado da Cláudia. Acho que eles são as personagens mesmo.
Não, eu não acho. Eu consigo. A Cláudia é claramente a mais perturbada.
Sim,
eu acho que ele é logo a seguir.
Eu meti o Tom Cruise no segundo lugar.
Talvez. Sim, não, mas a Cláudia tem uma backstory. Tem que ver isso no final, que eu fiquei muito gaga.
É que aquilo é mesmo chocante. Quando tu descobres.
Credo.
Sim. No final, então vamos esquecer essa parte.
Este filme devia ter ganho o melhor argumento só porque o Donnie no final parte os dentes.
É,
sim.
Foi a conclusão perfeita.
Nós temos de falar
e a forma
disto,
como parte os dentes.
Porque não, exato, não dá para escapar a esta cena. Mas há bocado nós falámos sobre o filme ficar do género, o filme quase que fica confortável e depois não. Essa parte foi das coisas mais desorientantes da melhor forma possível que eu já vi num filme.
Exato.
Porque nós achamos que sabemos o que é que estamos a ver.
Yeah.
E esquecemos do início do filme, porque o filme basicamente diz-nos que isto vai aparvalhar, entre aspas.
Sim.
Então, nós estamos a ver o filme e chega ali àquele ponto em que começam a cair.
É quase um jump scare, assim do nada.
Exato.
Primeiro é o
John C. Reilly.
E ele está a conduzir do nada.
Ele apanha com um sapo.
É que aquilo cai com um barulho
enorme. E fica
enorme.
Tipo, ok, foi o vizinho, género, a pessoa no prédio atirou, ok. Yeah. Depois cai outro. E aquilo vai ligando a torneira, e quando estão todos a cair, não se ouve outra coisa.
Não, é.
É tão.
Perturbador.
Essa cena. Ou pronto, essa sequência, porque são montes de cenas depois quando começam pronto, a chover. Pronto,
já toda a gente leva com os sapos.
É como eu estava. Como eu estava a dizer há bocado, em que meio que pareceu que já não estava a ver um filme, devido ao filme ser gigantesco e também devido ao pace ser tão fragmentado, assim dizendo. Eu adorei essa cena ao lado daquela em que eles estão todos a cantar a mesma música, porque fez-me voltar, ok, eu estou a ver um filme. Ok, estou a ver. Isto aqui é um filme e isto quer mesmo ser um filme, quer mesmo mostrar as coisas desta forma. Eu achei um impacto bastante interessante, é como estavas a dizer, foi das coisas mais impactantes que eu alguma vez vi num filme, porque é uma coisa out of nowhere, não é?
Exato.
Nem sei se isto fui só eu, tipo, talvez tenha sido uma coisa minha, mas quando o primeiro sapo cai, eu só me estava a lembrar da cena da arma e estava tipo, ele levou um tiro com a própria arma, porque era o que fazia sentido na minha cabeça, e de repente sapos, tipo, do nada.
E de repente a arma.
Quando mas aquilo já não vai acontecer, e depois de repente olha, afinal.
Eu estava ali dizendo, olha, agora estava aqui.
Não, é tipo, eu acho muita piada a cena dos sapos, porque é tipo, é a referência bíblica ao livro do Éxodo, não é? Às vezes temos que deixar tipo, as cenas, pronto, seguirem o seu rumo, e de repente. Que é o que basicamente diz nessa passagem da Bíblia. Uhum. Ou então chovem sapos.
Sim, epá, eu gosto da dedicação às consequências desse evento, por um lado, e por outro lado, não, tipo, ninguém fala sobre o que aconteceu.
Sim, literalmente ninguém pergunta ali quando começaste.
Exato, o evento mais relevante de todas as vossas vidas, mas é tipo, ah, sim, ok.
Sim.
Mas no entanto, vês toda a gente. A sofrer ou a lidar com coisas com consequências diferentes daquilo.
Sim.
E a minha favorita é quando o sapo desarma o suicídio, das melhores coisas que eu já vi. Tipo, isso podia ser isso cabia num filme de comédia.
Totalmente.
Género. É uma cena tão do nada ali. Porque é uma coisa que está fora das... Isto até vem um bocado do clássico da aula de cinema, não é? Tipo, tudo o que acontece na história tem de ser coerente com o universo que foi estabelecido.
O Chekhov's Gun.
Exato. E aqui, aqui é como se... Ah, havia esta outra sala que tu nem sabias que existia e tinha lá uma arma. E esta é a arma dessa sala. Porque há uma coisa que nem estavas a considerar que podia acontecer. E essa parte, quando eles estão a cantar a música em sequência também faz isto.
Nossa, essa cena é tão...
Que é lembrar-te... Lá está, como estavas a dizer, é lembrar que estás a ver um filme.
Sim.
E que qualquer coisa que o guionista quiser pode acontecer.
Exato. É que ele diz no início: isto é um filme, tipo, lidem da maneira como quiserem com isso. Vocês vão ver muitas coisas tipo, que não acontecem na vida real. E depois,
completamente.
E o que eu aprecio mais nessa cena é que, na cena dos sapos, é que tem muito. O que acontece é mesmo relevante para as personagens. Não é só tipo, aconteceu uma cena estranha, tipo, toma aqui, não. Em particular, a do Tom Cruise com o pai, porque são os sapos a cair que acordam o pai para ele olhar para o filho antes de morrer.
Sim, exato, é essa questão das consequências. Aquilo afeta todas as situações
A minha parte favorita na chuva dos sapos é o Stanley olhar para a janela a dizer, tipo, isto é algo que acontece.
Exato.
Resume isto completamente. Isto é algo que acontece.
Há pessoas que dizem que ele está na história como se fosse um profeta, quase, não é?
Pois.
Se calhar podíamos tirar um bocadinho para falar sobre o personagem do Stanley, que é uma pessoa tão damaged.
Donnie Joker origin story.
É tão heartbreaking ver aquele momento que ele diz que tem que ir à casa de banho e não o deixam.
Parece que ele está em mute.
Sim.
É uma sensação super específica.
É como se ele estivesse a falar para o vazio.
Exato, ele está a falar no vácuo e está a mexer a boca, mas não está a sair som.
Esse é o momento que realmente te atinge, em que tu vês aquilo e tu ficas.
Totalmente.
Se calhar não estivemos exatamente lá, mas acho que cada um de nós já teve um daqueles momentos na infância em que só queria ir para baixo de um buraco.
Ir à casa de banho,
também já tive esse momento na minha vida. Mas
na prova da frição do quarto ano. Em que não te deixavam sair da sala por nada.
Aquele momento em que tu ou fizeste alguma coisa ou aconteceu-te alguma coisa embaraçosa e queres desaparecer, só não queres que ninguém veja nada.
Ele é uma pessoa muito maltratada em todo o filme.
O pai dele tipo, tem uma presença, aquela presença abusiva.
O pai dele que interpreta tipo, o nazi em Breaking Bad. Outra vez.
Casting, exato. bom casting. O pai dele navega perfeitamente a linha entre tipo.
O meu parecer, pai. Estou a brincar.
Sim, parecer um bom pai. Mas ser tipo. Por exemplo, estar na presença dele e o tratar de uma certa forma, depois de vez em quando revela um bocadinho e depois ele está nos bastidores com os outros pais e é só tipo um monstro.
Eu acho que não há literalmente nenhuma personagem que se cruza com um miúdo que o trate bem.
Nenhum. Sim, a manager dele.
Até assistente.
A Frances McDormand.
Eu, por acaso, nem sequer senti isso, Diogo. Tipo, do pai o tratar mais ou menos bem. A cena de quando ele está na escola e tipo, o pai diz: não, tipo, venho-te chegar a esta hora.
Sim, sim, não, não é.
Ele horrível, tipo, sempre.
Sim.
Pá, mas já, não. Eu estava só a sentir, tipo, puto. O pai dele é tão horrível
como completamente.
É mesmo horrível.
É todas as child stars, basicamente, provavelmente.
Sim, sim. Foi, não é tanto tratar bem. Isto é parecido para quem viu Jessica Jones, é uma coisa muito parecida ao que a Patsy passa. Porque é quase
o pai. Eu lembrei disso.
Mima e trata bem na superfície, mas de vez em quando sai um bocadinho da boca.
E mete-lhe dedos na boca para ela vomitar,
Exato.
Ele mima na superfície, mas emocionalmente.
Sim, mas depois, tipo, agora tens de fazer isto. Do tipo, pois eu compro tudo o que tu quiseres, mas agora tens de fazer isto.
Ok.
É uma aparência, é uma coisa de aparência como... para ser.
Da forma como tu vês o filme, tu percebes logo. É tipo, ele estava só a ser uma mau pai.
E aquela cena final, onde o Stanley chega à cama do pai e diz: tu tens de gostar mais de mim ou tratar-me melhor ou algo assim.
Sim.
Ai, não, mas perturba-me que não haja closure nesse momento. Tipo, o pai nunca lhe diz nada, só o manda ir para a cama.
Uhum.
Sim, mas manda ir para a cama de forma diferente. É tipo, primeiro é tipo, vai para a cama e depois é tipo, ele ouve e é tipo.
Mas eu não sinto que haja ali um arrependimento sério.
Eu acho que a coisa vai continuar.
Sim, eu continuo a achar que este filme não tem qualquer tipo de
final feliz.
Sim, de final feliz, especialmente para personagens masculinas. É tipo, homens são terríveis, especialmente pais, portanto tenham atenção ao que fazem.
O Tom Cruise, a cena com o pai não é uma cena tradicional de um filme em que no final tudo fica bem, ele passa a maior parte da cena a dar ódio ao pai.
Sim, ele está a descarregar tudo.
Exato.
Isto é engraçado, isto é um momento de trivia, porque o Tom Cruise improvisou essa cena porque não gostou do diálogo original e o Paul Thomas Anderson disse: então reage como se isso fosse o teu pai. Isso aconteceu.
Isso é um Tom Cruise move.
Improviso.
Sim, aquilo foi improviso.
A parte dele odiar o pai e estar a fazer um hate speech ao pai foi.
Sim, aquilo foi improviso. Ele não gostou do que estava escrito no guião.
Isto não está ouvindo. Para mim, a melhor cena do filme.
Sim, totalmente.
É uma das.
É tão catártica. Tipo, a todos os níveis.
Sim.
E ele é um dos que tem mais closure por causa disso, porque pelo que acontece ao pai, é tipo, não há muito que possa acontecer depois daquilo.
Uhum.
Então acaba essa história acaba por literalmente morrer ali.
E porque diretamente foi aquele que conseguiu batalhar mais com o passado, assim, de uma forma mais direta, eu diria. Porque todo o filme é pessoas irem tentar confrontar os seus traumas e o passado. E eu acho que ali estava mesmo em frente aos traumas todos dele. Traumas que ele teve foram causados pela pessoa que estava à frente dele, por isso é que eu acho que foi assim o que teve mais closure.
Ele teve a oportunidade dessa, de certa forma. A Cláudia também se pode dizer que teve uma conversa parecida, mas que não estava na posição de ter essa closure. E até acho que isso está super bem feito. A Cláudia com a visita. Ela própria não estava ela não estava numa posição de ter essa closure ali. Tipo, ela não conseguia lidar.
Deixem-me só dizer que eu acho que a cena entre ela e o Jim, o John C. Reilly, o date, o final, eu acho que é dos melhores dates de sempre. Já feito
isso. A honestidade deles vão.
Eles estão ali a despejar os seus sentimentos, então, os seus traumas, estão ali a dizer: tipo, eu preocupo-me com isto, com isto e com isto. E depois, de repente, ela diz: tipo, can I kiss you? Isso é a cena mais.
Sim, tá, exato. Não tá...
é tão real a todos os níveis.
A closure da Cláudia vem no diálogo que a mãe, ou seja, ela não tem closure.
Exato, ela não está
a história dela. Tem a mãe a falar com o pai sobre o abuso.
Sim, essa conversa também está super. Tipo, ela, por exemplo, porque eles começam a falar do caso. Ele está a confessar numa tipo, aposto que tu já sabias, então isto não vai haver tanto confronto aqui. Ele meio que tipo insere ali a frase e ela levanta aquilo de uma forma.
Meu Deus.
E lá está, essa parte de uma forma
muito inesperada.
Sim.
Eu gosto muito da personagem dele. Eu acho que a personagem dele tem os dramas mais interessantes.
Ele parece quase um Fernando Mendes.
É o Fernando Mendes em estado terminal a confrontar os seus demónios.
Exato.
E é super fascinante vê-lo nesse processo. Eu adorei essa personagem. Pena ser um.
É um ator que não se vê, não é assim tão falado. Eu nem sequer me lembro do nome, mas ele merecia muito mais.
Já agora, não sei se isto é uma toxicidade intencional ou não, mas o pai tem o mesmo nome que o personagem de John C. Reilly. Que é de Jim, portanto Jim, a Cláudia. Jimmy.
Uhum.
A Cláudia estava num date com o gajo. Tem um nome do pai que abusou.
Exato, não me admirava que houvesse
isso. De certeza que é, certeza.
Exato! É tipo quando eles. Porque eu reparei nisto, porque eles estão a ter uma cena do jogo e estão a falar com o Jim do jogo, né, o host, e depois corta para a cena deles no restaurante e ela chama-lhe Jim. E eu, peraí!
Nossa, oh, isso não é verdade.
Oh, não, foi propositado, de certeza.
Isso é verdade.
Vamos agora a criar momentos de trivia do. Estão a ver?
PTA, estás a ouvir este podcast? Confirma!
Exato.
Quanto à Cláudia, por exemplo, aquela cena em que o pai a vai visitar e depois aparece o Jim, e quando ele fala com ela e ela lhe diz tipo, isto já acabou, ele não vai voltar, e tipo, claramente o trauma está ali e não acabou. Uhum. Eu adorei essa cena, como ela estava a dizer ao Jim que estava tudo bem e claramente não estava, tipo, isso para mim resumiu a personagem dela completamente.
Eu estava a sentir que ela ia morrer de OD.
Enquanto dizia que estava tudo bem,
ela não foi por falta de tentar. Ela tentou.
Foi
engraçado que nós
isto é tudo num dia.
Nós provavelmente passamos o filme todo a pensar que ela ia morrer de overdose, né? que ela consome muitas drogas. Né?
E depois morre a outra personagem da. Ai.
Ela não.
Sim, madrasta.
Tu não sabes se ela morre ou não?
Pois não, porque ela depois vai para o.
Sim,
ela não
é a personagem que eu dispensava.
Ela não morre, eles falam com ela acordada no
hospital. Mas a ambulância tem um acidente.
Não, ela tinha morrido logo no momento.
Mas ela só funciona por causa para aquele monólogo para aí de 15 minutos sobre arrependimentos. É basicamente isso.
Sim, sim, tal e qual.
Que é um monólogo. Que parte qualquer coração, tipo, aquilo é triste, muito triste. E depois sabemos, por exemplo, o ator que fez isso, o Jason Roberts, ele morreu tipo 2 ou 3 meses depois do filme estrear. Então isso ganha toda uma nova cena.
Ele falou que tipo, fez um papel de um gajo morto estando a morrer.
Exato. É muito triste. Ai, good for him.
Method acting. O Daniel Day-Lewis nunca fez isso.
Ainda.
Exato, não duvides do. Ele de vez em quando ele voltar a seguir, vai ser esse.
Vamos todos manifestar para que ele volte.
Então, com isto tudo dito, onde. E aqui vem a parte engraçada que nós não fizemos na semana passada porque não dava.
É verdade.
E. Em que vamos pôr este filme no contexto do ranking, que até agora tem um filme que é por defeito o vencedor e o perdedor, que é o The Wolf of Wall Street, de que vimos na semana passada. E agora vamos um a um ver onde é que cada pessoa coloca Magnolia em relação ao The Wolf of Wall Street. E eu vou começar por mim. Não sei se é um hot take, porque a experiência de ver é completamente diferente. Tem algumas semelhanças, nós até falámos mais cedo, mas de um modo geral, eu acho que me diverti mais com o The Wall Street, mas este filme teve mais impacto.
Ah.
E apesar dessas duas coisas, é um bocado do tipo.
Era estranho se divertir saber esta depressão. Então.
Exato, é um bocado isso. Do tipo, este ranking vem com um asterisco do género. Como é que queres sair do filme que vais ver? Porque.
Sim. Mas também tens momentos enjoyable numa coisa.
Também, sem dúvida. Tens. Mas eu acho que eu acabei por ficar a pensar mais sobre este. E por isso, este Magnolia para mim fica em primeiro, fica por cima do Wolf of Wall Street.
Nice.
E, Cláudio, onde é que concordas com isto?
Ora, tendo em conta toda a nossa lista, que nós não vamos revelar, como é óbvio.
Claro que não.
Este filme vai ficar em primeiro, tipo, não vou mudar.
Vai já fechar.
É o meu filme favorito, diz-me muito em termos do que eu quero fazer, tipo, em termos profissionais, diz-me muito em termos pessoais, infelizmente.
Eu ia dizer, isso diz mais sobre ti do que qualquer outra coisa.
Exato.
Podes improvisar um monólogo.
Vamos não comentar sobre isso. É um filme que eu vejo mais vezes do que eu desejaria e que eu recomendo a toda a gente. Portanto, é tipo, é o meu filme favorito. Veio a crescer desde que eu o vi pela primeira vez. Não vai sair do meu primeiro lugar, tendo em conta toda a nossa lista. Portanto, boa sorte com isso para todos os outros.
Ok, Malher, onde é que colocas? Eu estou muito curioso para ver se isto no final vai ser unânime ou não.
Eu vou manter a tendência e vou colocar o Magnolia em primeiro lugar. Porque, opa, eu acho que é fantástico o filme. Nós estávamos a falar no início sobre as 3 horas, parece que é muito tempo, não no mau sentido, né? Mas que tem aquele impacto.
Sim.
Este filme não parece que tem 3 horas, isto é uma cena estranha, mas este filme parece que só que estamos a perder a noção do tempo. E aquela banda sonora que dá constantemente ao longo do filme, às vezes até para dar super stress e tensão em certas alturas.
Eu também adorei esse detalhe.
Parece que está-te a guiar numa teia.
É que o filme está bem realizado a todos os níveis. É mesmo estúpido.
Está super,
o nível
está super consistente.
É mesmo bom a todos os níveis.
E só um gajo com o talento e com a qualidade de Pitinho podia fazer uma coisa destas, porque isto nas mãos de um realizador abaixo desta qualidade ia ser um caos.
Nós devíamos fazer uma temporada só dele.
E olha.
Fica aqui o pitch para as FIAs.
Temporada PTA. Dos dois filmes de 3 horas, eu me ponho o Magnolia em primeiro, portanto. Yeah.
Dos dois filmes de 3 horas.
Há de haver um terceiro, eventualmente.
Uma coisa que é o Magnolia, tipo, há alguma razão por se chamar assim? Eu não cheguei a perceber isso.
Acho que é a Magnolia Street.
Yeah.
Ah,
sim,
okay,
sim,
então é
exato, é a rua em Los Angeles. Exatamente.
Não tem a ver com a flor.
Essa é a referência.
Ok.
Mas eu estive a ver depois, por causa de estar a falar da flor, e havia aquela questão da crença da flor e do cancro, e depois a mãe do Tom Cruise tinha cancro e o pai tinha cancro.
Há muito cancro neste filme.
Sim.
Por acaso, o Jim, o Rose também tinha.
O Jim, exato, e o Jimmy também, também revela isso. Muito cancro, é? A temporada do cancro vai ser este e The Fault in Our Stars e o My Sister's Keeper.
I know.
Please.
Triple feature, ficam sentados 9 horas no sofá só a ouvir filmes de cancro.
I know.
Andréia, onde é que pões este filme?
Opa, isto assim não tem piada nenhuma, porque tipo, toda a gente disse a mesma coisa até agora. Não te preocupes, Cláudio, não vais ficar chateado, porque como acho que é óbvio da minha introdução do podcast da semana passada, eu literalmente disse que o The Wolf of Wall Street não foi assim tão bom da segunda vez que eu vi. O Magnolia para mim foi absolutamente incrível, tipo... Só o facto de eu acabar o filme a gostar de personagens que comecei e nem queria ver à frente, só isso é logo o ponto positivo, não é? Mas é um filme completamente alucinado na melhor maneira possível.
Uhum.
O The Wolf of Wall Street é alucinado, mas da pior maneira possível. Exatamente por isso é que este tem que ficar acima, não? Mas foi absolutamente incrível. Tipo, o character development, tudo, absolutamente tudo. Sim, sem dúvida, acima do The Wolf of Wall Street.
Já não há muito desempate a fazer, mas.
Eu sei, mas eu agora tenho medo de dar a minha.
Força.
Eu espero que vocês compreendam porque é que eu vou dizer isto. Porque é assim, eu acho que este filme, o Magnolia, ao lado de filmes, por exemplo, os filmes do Charlie Kaufman, acho que é daqueles filmes que tu não deves ver só uma vez. E eu só o vi uma vez, porque a primeira vez que eu vi o Magnolia foi a semana passada. E assim, eu adorei. tantos aspectos do filme que eu nem consigo dizer todos aqui. A realização, a forma como alguns shots usavam close-ups para aumentar a tensão, a música consistente, depois pá, o writing. Há tantas coisas groundbreaking e fantásticas neste filme que eu não consigo explicar. Eu realmente gostei em todos os sentidos, era como o Cláudio estava a dizer. Que este filme é tão bem realizado em quase tudo. Uhum. Em quase tudo, não, em tudo mesmo. Mas há uma. Pronto, esta situação mesmo que me faz pronto, estar aqui neste impasse, que é eu só vi o Magnolia uma vez, eu acho que precisava de ver o Magnolia mais vezes para estar a dizer que gostei.
Estão
mais.
A ver, man.
Pois preciso. Por isso é que eu estou a dizer, a justificar o facto de eu colocar o Wolf of Wall Street à frente do Magnolia.
Então vês outra vez e para a semana corriges o ranking.
Exatamente. tens duplo trabalho de casa.
Tenho duplo trabalho de casa, tal e
bem,
mas pronto, é só por causa disso, é porque o Wolf of Street é dos filmes que eu já vi mais vezes, é um filme que eu, sei lá, adoro.
Nós deixámos te ouvir.
Eu acho que o Magnolia
vimos mais nada. Também. Deixámos te ouvir agora.
Videoclube has left the chat.
Está, o Blockbuster está a fechar e só estás lá tu e está o puto de 17 anos a atender a caixa à espera que tu saias.
Mas uma palavra para este podcast que eu acho muito engraçado falarmos do Wolf of Wall Street, que é um filme reconhecido por toda a gente, e depois na semana a seguir falarmos do Magnolia, que, vamos ser honestos, não é propriamente algo que seja conhecido pela...
Temos de apelar a todos os círculos.
Especialmente ao meu, obrigado.
Especialmente ao teu. É o círculo muito restrito que é de uma pessoa só. Bem, com isto tudo, o ranking atual é Magnolia em primeiro, The Wolf of Wall Street em segundo.
Mas isso vai mudar para a semana.
Será?
Para a semana, o vosso e o nosso trabalho de casa é o Clueless, de 1995. E. Bem, tenho muita curiosidade sobre como é que esse filme se vai inserir no ranking, muito sinceramente, porque agora...
Primeiro.
é um twist já nos primeiros episódios. Por isso, já sabem, vejam Clueless e para a próxima semana cá estaremos para discutir o filme. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado e até à próxima.